O Salmo 40, verso 17, na versão chamada Nova Bíblia Viva, diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. O Senhor é o meu apoio e o meu salvador. Venha salvar-me, venha depressa, ó meu Deus. Eu fiz Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil em 1994 até 1997, tem muito tempo já. Eu tive lá um professor de homilética chamado Jerry Stanley Key, que todos conheciam como Jerry Key, um mestre na arte de ensinar a pregar. Ele dizia naquele tempo que nós não devemos ter medo, pregadores não devem ter medo dos textos clássicos, daqueles textos que são muito conhecidos. A gente pode expandir essa ideia e dizer que pregadores não podem temer pregar sobre as grandes verdades, as grandes ideias clássicas do texto bíblico. É o que eu humildemente tentarei fazer nessa manhã. Pregar sobre um tema clássico de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E pastor, que tema é esse? O Deus que se importa. A história, meus irmãos, da Bíblia, do início ao fim, é a história de Deus, do Pai, do Criador, que se importa com os seus. A história do Deus único, do Deus tremendo, do Deus todo-poderoso, que não se limitou a ficar no seu trono. É ou não é verdade? Deus não se limitou a ficar no seu trono e decidiu vir a nós, dar-nos uma chance da redenção definitiva. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus podia ter ficado aonde estava, Deus podia ter permanecido lá, quietinho, no lugar dele, mas ele não ficou. Ele se permitiu ir a um certo monte, aonde um senhor já avançado em idade, chamado Abraão, estava desesperado, porque estava a segundos, a minutos de sacrificar o seu próprio filho. E Deus foi até ali, se permitiu ir àquele lugar, dando ali a provisão adequada. Deus se permitiu, gente, ir a uma cela egípcia, que não deveria ser um lugar dos mais confortáveis, e inspirar um jovem hebreu, preso injustamente, fiel e temente a Deus. E lá, Deus deu a esse jovem a capacidade de interpretar sonhos que lhe salvaram a vida, que lhe deram um grande destaque e que mudaram essa interpretação, esse dom, esse talento, mudou a história do povo hebreu. Deus se permitiu ir a uma fornalha em chamas e vislumbrar ali alguns jovens que também estavam presos injustamente, presos para morrerem queimados. E nada, absolutamente nada, no corpo ou na vestimenta daqueles jovens, foi sequer chamuscada pela chama. Deus poderia ter ficado aonde estava, mas não, ele se permitiu vir a nós. Deus se permitiu um olhar atento, vejam essa, gente. Deus se permitiu um olhar atento sobre um certo peixe. Diz a Bíblia, inclusive, que ele era um grande peixe, para que nada fosse feito ao profeta que estava lá dentro. Aquele profeta precisava aprender algumas lições sobre o Deus que pode todas as coisas, e Deus foi até ali. E para encurtar a história, Deus cumpriu a sua parte no plano eterno de redenção, de salvação da humanidade, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mas para vencer a morte. Aleluia, glória a Deus! Você não merecia isso. Eles não mereciam, você não merecia, mas aconteceu mesmo assim. Eu também não merecia, mas aconteceu mesmo assim. E só aconteceu porque Deus se importa conosco. Deus se importa de verdade, Deus se importa mesmo. E nós vamos ver uma história muito conhecida em que a manifestação desse cuidado do Deus que se importa é tremenda, é impressionante, eu diria. Abra sua Bíblia, seu dispositivo eletrônico, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 20. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 20. Amém? Diz o texto. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes", pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo como acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Amém, gente? Esse texto também é contado em Mateus, lá no capítulo 8, e também em Lucas, também no capítulo 8. E quando a gente olha para esses dois textos, a gente consegue ter uma impressão melhor sobre as lições que nós temos, as muitas lições que nós temos. Eu selecionei 4 para compartilhar com você nessa manhã, 4 importantes lições que a gente vai depreender desse texto aqui que nós lemos, no capítulo 5 de Marcos, e também nos capítulos 8 de Mateus e 8 de Lucas, os sinóticos. Jesus se importa com você, amém, gente? Você tem essa certeza? Você que vê aqui, você que está cultuando online, Jesus se importa com você, você sabia disso? Você tem essa certeza? No seu momento de crise, você lembra disso? Que Jesus se importa com você? Que Jesus tem você em alta conta? Que Jesus dá muito valor a você? Porque Ele se importa, Ele fará o que for preciso por você. Porque Jesus se importa, Ele fará o que for preciso por você. Há uma sequência de eventos que dão conta dessa passagem, a gente vai compreender melhor. Em Mateus isso está mais claro. Jesus havia acabado de proferir o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Ele desce do monte e alguns fatos começam a acontecer. Ele cura um leproso. Já em Cafarnaum, uma cidade conhecida por ter sido uma espécie de QG de Jesus, uma espécie de quartel-general, lugar onde algumas decisões importantes foram tomadas, ele cura um servo de um centurião. Prestem atenção nisso. Ele cura o servo do centurião e faz isso à distância. Jesus não precisou ir ao servo, não precisou estar com ele para curá-lo. Ele cura à distância. Jesus, logo após, ele cura a sogra de Pedro. E quando ele realiza esse milagre, bem possível que tenha acontecido assim, Jesus cura a sogra de Pedro e sai da casa. Quando ele sai da casa, ele se depara com uma multidão enorme e é interpelado por um mestre da lei que aparentemente queria ser seu discípulo, ser seu seguidor. Há um diálogo e aquele homem se mostra incapaz de ser um discípulo de Jesus. Anoitece, a multidão continua ali e Jesus então diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Veja, Jesus deixa a multidão, entra num barco com os seus discípulos e vai para o outro lado. Do outro lado tinha a chamada Decápolis. Decápolis, na verdade, era uma região onde haviam 10 cidades, região síria. Entretanto, no meio do caminho, no meio do mar da Galiléia, há uma tempestade. Não deve ter sido uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade capaz de assustar pescadores experientes. Jesus, então, manifesta grande poder sobre os elementos e acalma aquela tempestade. Agora vejam como a Bíblia é impressionante. Jesus acalma uma tempestade no mar e isso é um prenúncio para uma outra tempestade que ele acalmaria mais tarde. Essa diferente, não acontecendo no mar, acontecia no coração e na mente daquele que nós conhecemos como o endemoniado gadareno. A Bíblia é incrível, não é? Acalma primeiro a tempestade no mar, mostrando poder sobre os elementos, e depois acalmaria uma outra tempestade interna, mostrando poder sobre os espíritos imundos. Bem, esse é o contexto até o momento exato que nós lemos aqui o capítulo 5. Eu queria que ficasse muito nítido para você de que Jesus, por você e por aquele homem, fará qualquer coisa. Jesus estava no meio de uma multidão. Multidão, gente, é o seguinte. Do modo como as coisas estavam colocadas ali, multidão era prestígio. Multidão era poder. Jesus estava ao lado de pessoas que queriam estar com ele de qualquer maneira. Fosse atrás de um milagre, fosse atrás de um ensino, fosse atrás de alguma coisa, aquelas pessoas foram voluntariamente atrás do Senhor. Entretanto, a multidão ou multidões nunca seduziram Jesus. Jamais em tempo algum as multidões seduziram a Jesus. Ele se vê no meio daquela turma toda, mas a sua sensibilidade o leva a uma necessidade individual. Vamos para o outro lado. Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabia o que ele iria encontrar. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã, preste atenção, você que está aqui cultuando online. Apesar dos bilhões que existem nesse planeta, Jesus se importa com você individualmente. Você aí, João da Silva. Tem algum João da Silva aqui? Olha aí, tem um irmão ali, João da Silva. Ô, meu irmão. Glória a Deus. E José da Silva? Acho que tem João da Silva, de repente tem José da Silva. Não tem José. Mas tem muito José aqui. Os Josés. Olha aí, multidão de José. É isso. O Senhor se importa com você, meu irmão, minha irmã, individualmente, apesar dos bilhões que existem nesse planeta. E Ele fará o que for necessário. O endemoniado gadareno, então, se aproxima de Jesus. Quem é o endemoniado? Um homem que foi abandonado pela sociedade, um homem que foi rejeitado, um homem que a Bíblia diz que era um imundo, um homem que vivia solitário. Aquele homem tinha, gente, aquele homem tinha tudo para ser invisível, é ou não é verdade? Quem quer chegar perto? Quem quer ver isso? A gente vira a cara. Ele tinha um kit, escrito assim, um kit que ele leu com afinco: se você quer ser um enjeitado pela sociedade, siga as instruções. Ele deve ter lido isso muitas vezes, porque era assim que ele estava. Vivia nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios e nas colinas, sozinho, abandonado, não havia ninguém com ele. Os textos paralelos dizem que ele era agressivo, ou seja, as pessoas evitavam aquele caminho porque tinham medo dele. Mas Jesus não teve medo dele, pelo contrário, Jesus viu aquele que era invisível. Vou repetir, Jesus viu aquele que era invisível pela sociedade. Jesus viu aquele que ninguém queria ver, porque esse é Jesus. Eu posso ter meus erros, eu posso falhar, eu posso vacilar e não ver muita coisa, mas Jesus vê tudo. Jesus vê você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, me veio aqui agora, eu preciso dizer isso, então. Não fica chateado se de repente alguém não te deu a atenção que você tanto precisava. Porque, infelizmente, nós somos falhos. Quem dera nós pudéssemos, sabe, sermos pessoas melhores, conseguirmos dar a atenção que todos precisam, a gente não consegue. Mas Jesus não comete essa falha, não erra nunca. Ele está sempre do teu lado. Tenha certeza disso. Pessoas podem vacilar com você, mas o Senhor jamais vacilará, porque Ele se importa com você. Jesus não quis saber se o endemoniado era imundo. Jesus não quis saber se era imundice, era de sujeira mesmo, ou se era alguma coisa ritualística. Jesus não quis saber de nada disso. Jesus foi lá e foi ao encontro daquele homem, foi ao encontro do solitário. Vejam, o solitário não estava mais só. Tuas noites como é que tem sido? Tá dormindo, tá sozinho, tá sozinha, tá, sabe, dá aquela sensação. Jesus está contigo, meu irmão, minha irmã. Ele não te deixa só, porque Ele se importa. Ele se importa. Jesus proporciona transformação. Esse texto é um celeiro de lições. Assim, Jesus podia livrar, lembra o que eu falei da cura do servo do centurião? Jesus podia, sabe, lá de onde estava, do outro lado do lago, libertar o endemoniado gadareno. Mas a metáfora que está presente aqui é: Jesus fará o que for preciso por você. Jesus fará o que for preciso por você. Vamos repetir? Jesus fará o que for preciso por você também. Por você também. Por mim e por vocês também. Porque Ele é o Senhor. É desse jeito que a Bíblia diz: nada é capaz de deter o Senhor. Ele está onde Ele quiser estar. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Vlad. Vlad é membro dessa igreja. Vlad é mergulhador profissional. Conhece mergulhador profissional? Mergulhador profissional faz o quê? Mergulha. Mas não mergulha igual eu e você. A gente vai à praia e a gente quer dar um jacaré e se quebra todo. Você consegue imaginar? O cara que não, né? Inábil. Vai lá e... Não, o Vlad mergulha a profundezas. Em algum momento desse da vida dele, ele estava lá no fundo do mar, consertando lá um negócio, e ele estava com uma placa. Sabe o que estava escrito na placa? Igreja Batista do Recreio. Gente, o Vlad estava lá na profundeza, e o Senhor estava lá com ele. É porque nessa igreja não tem nenhum astronauta ainda, mas com o número de bebês que eu vi aqui, não é impossível que a gente esteja preparando algum astronauta. Certo, Pastor Clóvis? Como diz o Pastor Vander, a água do recreio é incrível. Silviano, tinha uns 15 aqui. Tinha uns 15. E os pais ali, feliz, todo mundo feliz ali. Eu estava ali assim, todo mundo passando. Se tiver algum astronauta lá em cima, o Senhor vai estar lá com ele também, amém, gente? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele está aqui agora, estará amanhã, estará o tempo todo, em qualquer lugar. Não é isso que diz o Salmo 139? Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, ou morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glória a Deus! É desse jeito. Não tem lugar aonde o Senhor não vá por você. Não há lugar inacessível ao Senhor, Ele vai atrás de você. E vai mesmo, Ele vai mesmo, porque Ele se importa. Uma única pessoa no meio de bilhões. Eu ouvi de um pregador uma frase muito legal, ele dizia que se só houvesse uma pessoa no mundo, uma, Jesus viria e morreria por ela. Se houvesse uma única pessoa. Qual o nome do irmão aqui? Paulo. O Paulo deve ser gente boa. Comparado com o gadareno, não é? Deve ser gente boa. Pastor, eu sou gente boa. Vir por mim é tranquilo, mas pelo gadareno, esse cara imundo, sujo, agressivo, tomado por demônios, guarda o que eu vou te falar para você nunca mais esquecer, compartilhar isso com quem você puder. Deus não tem lata de lixo. Amém? Deus não joga ninguém fora. Ninguém é imprestável para Deus. Todos têm e merecem do Senhor uma segunda chance. Todos têm a oportunidade de mudança. Todos têm a oportunidade, quando recebem Jesus no seu coração, de terem a sua vida totalmente transformada. Coloca a mão no teu coração assim, ó, e agradece a Deus, porque Ele se importa com você. O Senhor se importa com você. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei, sinceramente, aonde isso toca você. Mas você vai sair daqui com a certeza absoluta de que o Senhor se importa com você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E porque Ele se importa com você, aí vem a segunda lição desse texto. Porque o Senhor se importa conosco, o diabo também. O diabo também se importa com você, sabia? Você está no alvo, você é um alvo. Ao contrário de Jesus, que se importa e quer o nosso bem, o inimigo das nossas almas se importa e quer o nosso mal. Ele elegeu o ser humano como alvo das suas investidas. É o que diz o texto, de forma muito clara. Quando você para ler esse texto devagar, versículo após versículo, parando e pensando no que está acontecendo aqui, a cena é impressionante. Aquele homem tinha um espírito manifestado ali, que na verdade depois se revelou uma legião, vivia pelos cemitérios, ninguém conseguia prendê-lo, correntes não conseguiam prendê-lo, homens, possivelmente fortes, mais de um, quem sabe, não conseguiam enfrentá-lo, ninguém podia passar para aquele local se não era atacado, e é possível deduzir que esse homem então tinha uma força sobre-humana dada a ele pelos espíritos malignos que habitavam nele. O texto avança e diz que ele se feria com pedras, se cortava com pedras. Gente, a cena é horrível. O Evangelho segundo Lucas diz que o demônio levava a lugares solitários. Meus irmãos, isso aconteceu tem uns 2000 anos. Mas a conclusão que eu chego olhando os dias de hoje é que nós ainda estamos sob ataque. Nós ainda estamos sob ataque do inimigo. E tem gente que não acredita. A descrição desse negócio todo aqui é desesperadora até. Parece mais a descrição de um animal, né? Parece que a gente não está lendo sobre um homem, parece que a gente está lendo sobre um animal. Tamanha a angústia e o sofrimento que ele estava experimentando. A possessão demoníaca ceifou boa parte da vida dele. Ele vivia no cemitério, vivia entre os mortos. A possessão maligna levava aquele homem a fazer coisas impensáveis, ilógicas, que um ser humano comum não podia. Destruir o próprio corpo. Ameaçar outras pessoas. Viver nos cemitérios. Viver gritando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. mas eu vou transformar isso numa palavra muito clara. O diabo odeia a criação de Deus. Ele odeia você. Ele quer o seu mal. E quando nós lemos na narrativa de Lucas que os espíritos levavam aquele homem a lugares solitários, me veio à mente a ideia de que o diabo é contra a comunhão do corpo de Cristo. O diabo é contra a comunhão, porque ele sabe que sozinhos nós somos mais fracos, mas juntos nós somos mais fortes. Faz aquilo. É por isso que a gente fala tanto para você ficar em célula. Porque você não vai estar sozinho lá. Você vai ter outros irmãos. Você vai ter comunhão. Você vai ter gente orando por você. Você vai ter gente sofrendo com você. Você vai ter gente se alegrando com você. Não viva sozinho. Não viva sozinho. A turma de célula está aí, gente? É isso. Não viva sozinho. Está fraco, gente. Está desanimado. O pessoal não vai não, hein? Cadê o pessoal de célula? Você está sozinho, onde é que você está que você não está numa célula? Onde você vai ter gente com você, gente como você, gente interagindo com você, gente até te perturbando. Ah, pastor, eu estou com medo, sabe, acontecem umas coisas, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Sabe o rebanho, conhece o rebanho, ovelha, 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 já viu como é que é, uma ovelha empurrando a outra, é assim, é, na igreja, na célula, a gente se empurra, mas a gente se ama. É assim, ai, ele pisou no meu pé, pastor. Não vou nem falar. Para de bobeira. O mundo te oprime, te chateia, te castiga. E você está reclamando porque o irmão tem uma opinião diferente da sua. Não. Não abra mão da comunhão, vai lá, procura a turma. Lu, fica de novo em pé aí, ó. Uma das líderes do ministério aqui com o esposo, pastor Marcos Dourado, procura a turma de azul claro, vai lá, pastor, eu quero saber o que, que é isso. Olha, tem um monte de gente, mas eu não estou, tenho que entrar numa célula para saber como é, para receber aquele monte de mensagem todo dia, o Senhor te ama. Todo dia chega uma mensagem, tem uma irmã na minha célula que faz isso e abençoa a gente à beça. Eu não sei de onde ela tira aquelas devocionais, são devocionais bem escritas. Todo dia tem lá uma mensagem da Alice, Alice vai lá e coloca mensagem, 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 e a gente fica feliz da vida. Deixa as pessoas amarem você, busca a comunhão, porque o diabo não quer isso. O diabo não quer, o diabo quer você sozinho, solitário, pelas colinas, quem sabe até pelos cemitérios, mas em nome de Jesus, ele não vai ter vitória sobre a tua vida, não vai ter, que isso? Nós somos o povo de Deus, e nós vivemos em comunhão. O caso que a gente está lendo aqui, gente, é brutal. O diabo quer enfraquecer, ele conspira para enfraquecer a criação, para enfraquecer o homem, a humanidade. Aquele homem não foi alvo de um ataque qualquer. Não foi, preste atenção. Ele estava sendo molestado por uma legião. Legião é um termo militar. As legiões romanas eram aquilo que Roma tinha de mais moderno e poderoso nas suas guerras. Alguns especialistas dão conta de 4 a 5 mil homens, um número maior que eu consegui ver numa outra fonte, chegou a 5.600 homens muito bem treinados para a guerra. Você está entendendo o que estava ali, naquele homem? A entidade que tomava o corpo do gadareno se autodenominou legião, porque somos muitos. No entanto, o rei do universo chegou. O rei do universo chegou. E aqueles demônios reconheceram quem é que tinha chegado. Eles se prostraram, os demônios temeram. Jesus mostrou quem realmente manda. Que história é essa de legião? Sai para lá, eu sou o Senhor, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e há de retornar, para encerrar a história da humanidade, Jesus de Nazaré. E tem mais. Jesus não precisou suar a camisa. Vocês repararam isso? Não teve festa, não teve nada. Jesus nem suou a camisa. Jesus apenas autorizou que eles saíssem do corpo daquele homem para a manada de porcos. Jesus é aquele que pisará a cabeça da serpente. Jesus é aquele que terá a vitória final, porque Ele é o Todo-Poderoso, vence o diabo e se importa com você. É a hora de você, de novo, colocar a mão no teu coração: Jesus se importa comigo. Rapaz, isso é sério, meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. A tua autoestima, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, muito mais efetivo do que autoestima, e todos nós devemos, né, sabe, ter autoestima, isso é... Eu seria um psicólogo muito ruim se eu dissesse que não. Mas muito mais efetiva do que a autoestima é a estima do alto. Deus tem você em autoestima. Deus te dá muito valor. Deus se importa com você. Glórias a Ele, aplauda ao Senhor da criação. Ele se importa com você. Não importa a tua condição, está mancando, está de pé, está tortinho. Ah, eu fico tortinho todo dia quase. Dói tanto, mas eu estou melhor. E olha que eu estou melhor. Mas assim, é isso. Ele me ama. Tortinho. Pastor, eu estou assim, Ele te ama. Mas eu te amo também. Pastor, eu falei mal da minha vizinha ontem. Mas Ele te ama. É desse jeito. Ele nos ama. Jesus se importa com o indivíduo. E a graça alcançou o endemoniado gadareno. Os demônios fugiram e restou apenas o homem. O verso 14 e 15 do texto que nós lemos diz algo tremendo. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. O Senhor se importa conosco, e porque Ele se importa conosco, Ele transforma, nos transforma por completo. Ele faz em nós uma obra completa. Eu fico imaginando o desgaste físico desse homem. O texto fala que ele vivia por todos os lados, entre o cemitério e a colina. Ele devia ter um desgaste muito grande. Mas após a ação do Senhor, após o livramento que Deus deu a ele, o texto já mostra uma outra coisa. Ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Eu penso que ele se assentou para poder descansar. E talvez esteja aí uma boa lição para nós. Nós precisamos descansar também. É claro, entenda bem, o desgaste produzido pela ação do inimigo é uma coisa. Existe um desgaste natural do seu dia a dia. Mas deixa eu te ajudar a melhorar isso. Consagra tudo o que você está fazendo. Teu trabalho é desgastante. Vê no teu trabalho a oportunidade de honrar a Deus. Isso muda tudo. No final do dia, faz aquela oração de gratidão: Senhor, obrigado por esse trabalho. Porque tem gente que não tem, porque tem gente que está na crise, porque tem gente que está tentando alguma coisa, e eu tenho esse trabalho. Terminou extenuado, tudo que você precisa agora é de uma água quente, um descanso, um chamego e dormir. Dá glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque no teu sono Ele vai agir. E vai renovar a tua força para o dia seguinte. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Porque é assim que funciona. Mas com aquele homem não era. Com aquele homem não era assim. Com aquele homem era o oposto. Ele estava desgastado, cansado, porque estava, pelo contrário, longe de Deus. De maneira oposta, ele estava longe do Senhor. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, a mudança acontece. E acontece para sempre, nada tira, nada muda, nada é capaz de separar você do amor do Senhor. Demônios não podem, doença não podem, a marca do Senhor fica para sempre na tua vida. Essa semana, eu fiquei falando para todo mundo, então de repente você já me ouviu até falar isso, numa conversa. Eu fiquei falando para todo mundo uma coisa que eu vi na... Acho que foi no Instagram. Uma senhora de 88 anos, com demência avançada. Ela não lembrava de mais nada. Não lembrava mesmo. Uma voz masculina estava gravando, estava ali com ela, e a voz perguntou para ela, o que, é que você está vestindo? Ela, não sei. Aí perguntou para ela, o que, que você almoçou ontem? E ela esboçou uma risada e falou, comida. A voz continuou, você lembra da Linda? Você conhece a Linda? Eu imagino até que Linda fosse o nome dela, sabe? Deu a entender assim. Você conhece a Linda? E ela não respondeu nada, ficou quieta. E o Paul? Você conhece o Paul? Ela, não conheço nenhum povo. Aí a voz perguntou para ela assim, e Jesus, você conhece Jesus? Ela olhou, ela muda, e responde assim, Jesus foi alguém que me salvou. Jesus mora no meu coração, e arremata falando assim, e vai me levar para casa. A marca dele fica na nossa vida, ninguém tira, nada tira, a demência não tira, o Alzheimer não tira, o câncer não tira, a pior aflição não tira a marca do Espírito Santo na tua vida. Então não sai daqui nessa manhã sem ter certeza disso, que você é importante para o Senhor, Ele te comprou por bom preço, diz a Bíblia, você tem valor para Ele. Gente, eu não lembrava de nada, a cena é incrível. Ah, esse Jesus foi alguém que me salvou, Ele mora no meu coração, e vai me levar para casa. Aquele homem estava vestido. Você sabe que a nudez para o judeu era um símbolo de vergonha, de humilhação. E quando Jesus chega, isso também é transformado. Aquele homem recebe uma nova vida. Não mais humilhação, não mais vergonha. Jesus restaura a dignidade do ser humano. Jesus restaura a dignidade do ser humano. O texto prossegue e diz que ele estava em perfeito juízo. Significa dizer que ele não estava mais gritando, ou não atacava mais as pessoas, ele estava são. A alienação não fazia mais parte da vida dele, porque Jesus fez tudo novo. Eu peço a Deus que você saia daqui nessa manhã, sabendo que o Senhor se importa com você. E nenhuma artimanha do inimigo, nada, absolutamente nada, vai separar você do amor dele. Minha oração é que você saia daqui nessa manhã, sabe, dando pulos de alegria, mesmo que você esteja enfrentando uma luta daquelas. Porque no meio dessa luta, ele estará lá com você. Quem vai te manter de pé nessa história toda é o Senhor, porque Ele se importa com você. Tem bilhões de pessoas. Eu não sei o que está acontecendo na Tailândia nesse exato momento, se tem alguma igreja reunida, eu não sei se na China tem também, gente orando, enfim, mas sei que você importa para ele, porque a Bíblia diz isso. Finalmente, eu quero falar da última lição que eu vejo aqui. O Senhor se importa conosco e nos comissiona a tarefas, a missões muito elevadas. A história parecia ter chegado ao fim. Aquele homem havia sido restaurado. Aquele homem havia mudado completamente. Jesus age em favor daquele homem. E a história apenas parece que acabou. Um gesto talvez de gratidão, eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu penso que talvez muita gratidão. Ele vai ao encontro de Jesus, Jesus está entrando no barco, e pede para segui-lo. Os comentaristas e analistas da língua grega dão conta que aquele pedido poderia ter sido até um pedido para fazer parte dos 12, eu não sei. Mas incrivelmente Jesus nega esse pedido. Jesus não concorda. Não. Vá para a sua casa, diz Jesus. Vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aquele homem queria seguir a Jesus de qualquer maneira. E olha, gente, vamos combinar que é uma coisa muito nobre, seguir a Jesus, estar ali ao lado do mestre, aquele que havia feito por ele o impensável, de restaurar-lhe a dignidade, a vida, de dar a ele a possibilidade de viver novamente. Seguir Jesus era até um caminho natural, mas Jesus tinha outros planos para aquele homem. Vai para a tua casa, vai para a tua família. A obra completa na vida daquele homem envolvia a restauração da sua família. Você está entendendo isso? Você está entendendo, você que trabalha na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e não dá um oi para teu filho? Não compra um chocolate para a esposa? Não dá um alô para o marido? Você está entendendo isso? A atenção que você deve dar à sua família é algo bíblico. A atenção que você deve dar à sua família é algo que vem de Deus. É a orientação do Senhor para você. Cuida da tua casa. Cuida da tua casa. Cuida do teu esposo. Cuida da tua esposa. Cuidem dos filhos. Faça desse lugar o lugar de missões. Você pode ir para o Senegal. Pode ir para o Senegal, pode ir para a Lua. Evangelizar algum marciano que porventura aparecer por lá. Mas cuida antes da tua casa. Cuida da tua família. Vai dizer para eles o quanto o Senhor fez por você. Vai dizer para eles o quanto o Senhor teve de misericórdia por você. Jesus redireciona a motivação, o ímpeto e a gratidão daquele homem em prol de abençoar a própria família. Eu não posso deixar de perguntar: você tem feito isso? Está cuidando dos seus? A palavra família aqui, ela pode ter um sentido mais extenso. Ela pode querer dizer também círculo familiar. Alguns estendem até para amigos. Seja como for, o seu raio de ação social está sendo influenciado por você? Está contando para essas pessoas com quem você trabalha, com quem você interage quase que todo dia, do quanto Jesus é bom e tem misericórdia de você? Eu não vou pedir para levantar a mão, isso é muito seu. Não quero aqui que ninguém fique constrangido, mas essa pergunta precisa de uma resposta. Não adianta ser o destaque de um trabalho da igreja, seja lá qual for, e tratar mal os da sua casa. Não adianta. Não adianta falar manso e sorrindo com todo mundo e ficar dando fora no seu marido, no seu filho, na sua esposa. Não adianta. Não é isso que a gente aprende com a palavra. Você é gentil com a namorada, é gentil com o namorado e vive dando fora nos seus pais. Que isso? Não é isso que aprendemos com a palavra de Deus. Testemunhe do amor do Senhor aos da sua casa. E o texto acaba com Jesus invertendo uma de suas falas mais compreensíveis no contexto judaico. Lembra que ele estava na Síria, em Decápolis, ali perto de Gadara. Se no contexto judaico Jesus pedia segredo acerca do seu poder, ali não. Ele manda aquele homem contar. E olha, eu não sei não, pastor Humberto, mas talvez a gente esteja diante do primeiro missionário aos gentios. Pararam para pensar nisso? Talvez a gente esteja aqui diante do primeiro missionário aos gentios. E por que isso acontece? Porque o Senhor se importa. Ele se importa com você. Ele te ama. E quer cuidar de você minuciosamente. Quer cuidar da sua mente, do seu corpo. Quer cuidar das suas emoções. Esse é o Senhor a quem servimos. Ele faz o que for preciso. Ele vence o inimigo. Ele nos transforma por completo e mostra o verdadeiro propósito das nossas vidas. Amém, gente? Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Dia desses eu vi uma figura na internet. E a internet pode ser uma bênção, tá, gente? Tem gente que usa a internet para trazer maldição para a sua vida, mas ela pode ser uma bênção. Aí eu vi uma figura. A figura de um saco de pipoca. Pastor vê cada coisa na internet. Era um saco de pipoca. O saco de pipoca na praça custava R$5. O mesmo saco de pipoca no circo custava 20. O mesmo saco de pipoca no cinema custava 50. A pipoca e o saco não mudaram. Mudaram. O que mudou foi o lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que o mundo não te dê valor. Pode ser que outros lugares, em outros lugares, ninguém se importe com você. Mas o Senhor se importa. E Ele te dá valor.